nem por isso deixa de existir visível contradição entre o homem inspirado, que escreveu o admirável poema C, e o homem comum que, amoldado às circunstâncias do mundo, no entanto, elogiou o fumo. É bem grande a diferença do estado de espírito do homem que compôs o inesquecível poema C, comparado com o do homem carne, que depois louva o suposto prazer concedido pela inigualável fumaça nociva de um charuto. O próprio conteúdo filosófico do seu poema é uma afirmação que o homem verdadeiro é aquele que se liberta completamente das convenções do mundo, da mentalidade acanhada e viciada do povo e sobrepaira acima de todas as vicissitudes e condicionamentos humanos. Lembramos, por isso, a preciosa advertência de outro espírito consagrado no mundo, que foi Pedro, quando diz: "Porque todo aquele que é vencido é também escravo daquele que o venceu." Segundo 2:19. Sem dúvida, aquele que é vencido pelo fumo, obviamente dele também será servo. Pergunta: acresce que entre as próprias autoridades médicas há desacordo quanto a essa questão de tabagismo, pois algumas afirmam que o fumo é inofensivo ao organismo, enquanto outras, no entanto, alardeiam até o perigo do câncer pulmonar e de outras doenças perigosas que podem ser causadas pelo fumo. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz: infelizmente, a vossa humanidade ainda é orientada pelos conceitos subvertidos e sofismas inspirados pelos espíritos viciados, das sombras, que nutrem toda sorte de caprichos e imprudências para o terrícola indiferente ao seu destino espiritual. Interessa a tais espíritos astuciosos desenvolverem cada vez mais o reinado vicioso no mundo que deixaram, pois assim os próprios encarnados servir-lhes-ão de instrumentos dóceis para satisfazer-lhes os desejos enfermiços e que foram interrompidos com a morte do corpo físico. Então semeiam a confusão e subvertem as advertências dos mentores espirituais, procurando contradizer as opiniões sensatas entre os homens a respeito dos vícios comuns. Assim se dá com o vício do fumo, em que varia até a opinião médica a respeito, e se divide o julgamento favorável e desfavorável, fazendo com que se duvide dos efeitos daninhos dos venenos tabagistas na delicadeza do organismo humano. Malgrado bastar um simples exame de laboratório para revelar a natureza agressiva do alcaloide nicotina, que existe profusamente no tabaco, o fato é que a maioria dos médicos fuma e cuida dos seus clientes com os dedos amarelecidos pela mesma nicotina, ou mal consegue disfarçar o conhecido pigarro do tabagista inveterado. Consequentemente, o cientista, o médico ou o sábio viciado no fumo não poderá opinar quanto à conveniência ou inconveniência de se fumar, pois se ainda não se pôde livrar do vício pernicioso, também não possui o mérito suficiente para impor um sensato esclarecimento científico. Pergunta: afirmam alguns médicos que o organismo humano cria resistência suficiente para neutralizar os efeitos nocivos do fumo. Que dizeis? Ramatiz: naturalmente, não desconheceis as reações violentas que se produzem no fumante, ainda não habituado ao tabaco, quando, ao fumar o seu primeiro cigarro, este causa-lhe sintomas terríveis de envenenamento e obriga o organismo a mobilizar os mais desesperados recursos para produzir com urgência as antitoxinas defensivas contra os venenos tabagistas. Sem dúvida, à medida que o homem se vicia e aumenta cada vez mais o número de cigarros diários, é certo que o seu organismo é obrigado a mobilizar maiores defesas, até que o fumante chega a fumar, sem perigo imediato, uma carga de nicotina capaz de matar 10 homens abstêmios do tabaco. Enquanto bastam uns 50 miligramas de nicotina para matar um fumante calouro, o tabagista viciado suporta até 120 miligramas sem consequência mortal, em face do seu treinado condicionamento defensivo contra o fumo. Mas o fato de o organismo humano sempre se encontrar com suas defesas orgânicas mobilizadas para uma resistência mais ampla e permanente não comprova a inofensividade do tóxico do fumo, uma vez que essa defesa elogiável da rede orgânica só se processa através do gasto oneroso de forças e energias que são roubadas de outras regiões do corpo físico e o deixam enfraquecido contra outros surtos de enfermidades mais perigosas. Quando, durante a guerra e para enfrentar qualquer ofensiva perigosa, o comando militar ordena desesperada concentração de forças num só ponto da fronteira ameaçada, é óbvio que o restante da mesma fica à mercê de qualquer bandoleiro mais atrevido. Assim também acontece com as defesas orgânicas, que são mobilizadas pela natureza contra os venenos do fumo, pois enquanto ela gasta as suas reservas neutralizando as grandes doses de nicotina, o organismo fica à mercê de micróbios e vírus de qualquer outra enfermidade. E a regimentação dessas energias para combater a nicotina do fumo obriga então o corpo a estabelecer novos processos químicos, que enfraquecem e oneram outras necessidades orgânicas.